ZYJ284. Educativa AM 630 kHz. Serviço, informação e boa música no seu rádio. Educativa AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos ao vivo aqui na M630, mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar com o promotor de justiça, o Dr. Sérgio Cordoni, da Promotoria do Meio Ambiente. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre os direitos dos animais, um assunto que tem sido muito discutido atualmente. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Sérgio. Boa tarde, doutor. Muito obrigada por aceitar novamente nosso convite.
Eu queria cumprimentar na sua pessoa, os demais ouvintes, e obrigado pelo convite de estar aqui de novo com vocês nessa tarde.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes a definição desse conceito de dignidade animal? O que isso significa?
Veja bem, o Brasil foi muito feliz na Constituição de 88. Ele, no artigo 225, ele resumiu num artigo só toda a questão do meio ambiente, desde a flora até a fauna.
Uhum.
Aí ele traz ali no artigo 225, no seu cabeçalho, no capítulo que nós chamamos, né, no cabeçalho, a questão da proteção do meio ambiente, que seja equilibrado, que seja para futuras gerações e assim por diante. Mas aqui para nós, para o nosso tema de hoje, o que nos interessa é que nesse artigo 225, ele é desmembrado em incisos e parágrafos e traz no seu inciso sétimo que cabe ao poder público proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetem os animais à crueldade. Então, nós tínhamos antigamente essa uma previsão somente nas contravenções penais. E assim, na própria Constituição, agora traz no seu corpo da Constituição, traz o que é a questão da crueldade de animais. Então, a Constituição da República de 98... é um marco para o pensamento sobre a dignidade animal.
Uhum.
Uma vez que ao público animal seja tratado de forma cruel, reconhece ao animal o direito de ter respeitado a sua integridade, a vida e a liberdade.
Uhum.
E vale só frisar, né, que o direito à vida, à saúde e à dignidade dos animais são consagradas pela Constituição da República, impondo-se ao poder público e ao poder judiciário intervir quando provocado para tomar as medidas cabíveis. O poder judiciário incumbe não só o poder judiciário, o poder público, mas também todas as autoridades, dentre elas também o Ministério Público, né?
Uhum.
E só para colocar rapidamente, no artigo 23 também da Constituição Federal, que diz que a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios é preservar as florestas, a fauna, né, e a flora. Então, também nesse artigo, também, que é competência comum, ou seja, que pode legislar tanto a União como o Estado ou o município, a questão com relação ligada à floresta, à fauna e à flora. Então, com esse dispositivo, o município vem como um ente, através de suas leis, em proteção, não somente, vamos dizer, no caso aqui, animais, mas também como proteção à flora também. Então, a dignidade do animal parte da lei maior, que é a nossa Carta Magna, num artigo previsto, prevendo a dignidade do animal para que não tenha crueldade. Ele tem um direito à vida. Como nós também temos um direito à vida, o animal também tem um direito à vida, e, ou seja, tem a sua dignidade. E cabe a nós protegê-lo, seja nós a coletividade, seja nós poder público.
Uhum. Essa, então, seria a principal lei que regulamenta esses direitos dos animais, né, doutor? A gente teria mais alguma lei?
Existe, vamos dizer, do preceito constitucional, e se você, como falei no artigo 225, nós passamos para o artigo 23, que compete ao município e ao Estado, temos na Constituição do Estado do Paraná, ele traz também de forma clara e objetiva as obrigações pertinentes ao poder público para assegurar o direito ao meio ambiente, cabendo promover a educação ambiental, aos níveis de ensino e a conscientização para a preservação do meio ambiente. Uhum. Então, nós saímos da Constituição Federal e passamos para a Constituição agora do Estado do Paraná. E também prevê na Constituição, quando diz a proteção ao meio ambiente na Constituição Estadual, proteger a fauna, em especial as espécies raras e ameaçadas de extinção, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, submetam os animais à crueldade. De novo, o termo crueldade. Nós saímos da Constituição Federal falando também que é proibida a crueldade, porque o animal tem direito à vida. A Constituição Estadual não poderia ser diferente, não poderia ir contra, recepcionou também a questão da crueldade em artigo próprio também da lei do Estado, previu essa questão da dignidade dos animais. Então, nós estamos passando de Constituição Federal à Constituição Estadual. Nós teria também a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que foi proclamada na UNESCO em 1978, que já trazia lá no seu bojo, já em 1978, a proteção aos animais. E nós temos também a Lei 14.037, de 2003, que é aqui do nosso estado do Paraná, que tem um Código Estadual de Proteção aos Animais, que dispõe no seu artigo, no seu segundo, que é vedada a crueldade contra animais. Então, nós passamos então da lei federal, da Constituição Federal, Constituição Estadual, e caímos agora numa lei infraconstitucional, que é essa também vedando a questão da crueldade contra animais. Isso, vamos dizer, seria, nós estamos vendo a questão na parte toda ela legal. E a própria Lei de Crimes Ambientais, que é a Lei 9.605, de 98, trouxe no seu bojo, no seu artigo 32, o crime da prática de crueldade contra animais, que a pena vai até um ano, podendo ser aumentada de um terço a um sexto se houver a morte do animal. Então, nós partimos de uma simples contravenção, nós partimos para uma Constituição Federal, uma Constituição Estadual, um Código de Proteção do Estado do Paraná e para a lei infraconstitucionais que nós temos aqui no município de Curitiba. Curitiba hoje é um exemplo com relação à questão tanto à flora com relação à fauna.
Uhum. Doutor Sérgio, queria ainda pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes de que forma o Ministério Público atua na proteção dos animais, tanto da questão dos domésticos, quanto dos silvestres, como que isso funciona?
Veja bem, a questão de maus tratos com os animais, esses reclamos são diários, chegam para nós diários esses reclamos, seja de crueldade de animais que vagam na rua, seja daqueles animais que estão em casas também, em residências, que estão... A crueldade seria a falta de dignidade com esse animal, certo? Então, o que ocorre? Se o animal está em um local insalubre, está com falta de luz, falta de comida, de alimentação, tudo aquilo que se faz mal à sua pessoa, que faça mal a esse animal. Nisso incorre nesse artigo 32 e o poder público e a própria Delegacia de Polícia do Meio Ambiente para tomar as medidas cabíveis, incorrendo até nesse crime. É claro que tem também, se a gente pegar... A lei municipal também prevê em si para estabelecimentos também e também para pessoas que causam danos ao animal. Uhum. Então, nós teríamos a parte criminal, a pessoa responderia por crime e se for um estabelecimento, até a interdição desse estabelecimento que é previsto em lei.
Uhum. E, doutor, explica para os nossos ouvintes, por gentileza, como que funciona, de modo geral, esse processo de investigação de uma denúncia de maus tratos aos animais. Como que isso acontece na prática?
Na prática, o que ocorre? Ocorrendo a notícia, o batalhão é acionado na mesma hora, o batalhão da Polícia Ambiental. O batalhão da Polícia Ambiental vai ao local e vê se esse animal realmente está em maus tratos ou não. Havendo maus tratos, é aberto um termo circunstanciado, é relevado ao juizado para as providências cabíveis. Isso é comunicado também ao Ministério Público, que será comunicado ao juizado especial criminal. em causas alguns, além disso, suponhamos um estabelecimento. Uhum. Ele também vai ter aí as autuações pela parte do município, até com embargo, interdição, multa com relação a esse maus-trato contra animais. Suponhamos, eu tenho um estabelecimento. Uhum. Certo, que tenha venda de animais autorizado lá pelo IBAMA, animais que não seja da nossa fauna silvestre, que não pode ser. São animais exóticos. Eles são cadastrados, até porque são animais exóticos, você não pode soltar na nossa fauna aqui, porque por ser exótico não tem predadores. Sim. Existe um controle. Mas também existe um controle com relação ao bem-estar desse animal. Então, muitos animais, suponhamos, um exemplo, uhum. muitas aves numa gaiola, falta de iluminação, falta de alimentação, tudo isso ocorre maus-tratos contra os animais.
Uhum. E, doutor, quais são as possíveis penas daí, os tipos de punições estabelecidas pela lei para os praticantes de maus-tratos aos animais? O que pode acontecer com uma pessoa?
Além da parte criminal, que a pessoa vai responder lá no juizado até um ano, é aumentada a um terço, um sexto, se houver a morte dos animais, existe, aí é uma lei municipal nossa, que é a Lei 13.908 de 2011, que ela estabelece no âmbito do município de Curitiba as sanções e penalidades administrativas para aqueles que praticam maus-tratos aos animais e dá outras providências. Então, é uma lei específica de Curitiba dizendo que é vedada. É proibido no município de Curitiba a prática de maus-tratos contra animais. E aí ele vem dizendo um rol do que é maus-tratos, ou é a falta de alimentação, falta de dignidade com relação a esses animais. E as infrações a nível administrativo por parte do município, cabe a advertência, a multa, a apreensão, a suspensão parcial ou total da atividade, uhum. E as sanções restritivas de direito. A multa, vai para nós aqui, dependendo do caso, se ele for reincidente, porque a multa é vista no tríplice aspecto, é ver o dano causado ao animal, a capacidade econômica da pessoa, uhum. e se ela já foi reincidente ou não para colocar a multa. Mas a multa varia de R$200 até R$200.000. Então, não é uma multa simples, sim. né? É uma coisa grave. E para aquelas atividades que realmente causaram, fique provado através do procedimento administrativo no município de que houve maus-trato com animais na sua atividade, a exceção é a suspensão do registro, a da licença, da permissão, da autorização alvará. Então, ela não vai ter mais licença, não poderá mais funcionar. A cassação do registro, da licença, da permissão, da autorização e a proibição de contratar com a administração pública pelo período de 3 anos. Uhum. Então, se a pessoa quiser... Bom, vamos pegar aqui que é meio comum em Curitiba, mas você pode levar até o extremo, mas um pet shop. Sim. Um pet shop, se porventura ficar comprovado, claro que né, qualquer, tem que chegar lá e ser provado, até através de veterinários, pessoas competentes, que a atividade dela causa maus-tratos. Seria a mesma coisa se fosse uma atividade que fosse poluidora. Essa atividade vai ser interditada, ela não vai ter alvará, e se porventura quiser contratar com o poder público, ela está proibida durante 3 anos, que não poderá contratar com o poder público.
Uhum.
Doutor, isso é uma lei nossa.
Sim. E, doutor, aproveitando que o senhor tocou nesse assunto, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para a gente sobre quais são as denúncias mais comuns que estão relacionadas aos maus-tratos em estabelecimentos como os consultórios veterinários, os pet shops. Tem muita demanda nessa área?
A demanda, a maior para nós chamamos de animais errantes. Animais errantes são aqueles animais que se encontram na rua.
Uhum.
E chega para nós, não muito de pet shop, mas chega para nós muitos reclamos, às vezes, de aviários ou que vendem animais. Nesse sentido, o que acontece? O lugar é muito pequeno para muitos animais. A lei vem dizendo, olha, tem que ter tanto de espaçamento para tantos animais e assim por diante.
Sim.
E isso cabe uma fiscalização contínua do município com relação a isso, até com intervenção do IBAMA, dependendo do caso, por fechamento desse estabelecimento. Só para colocar aqui um parêntese, nós tivemos aqui há uns anos atrás, em shoppings aqui, tinha exibição de arraias, não poderia. certo? Porque estavam em lugar insalubre, ele não poderia. Aí o batalhão da Polícia Ambiental também foi no local, aprendeu tudo. Nós tivemos também outro caso também em shopping, que era uma apresentação que estavam fazendo lá, um espetáculo no shopping, para chamar atenção, com outros animais também, que foi acionada a promotoria, chamada batalhão, e esses animais foram apreendidos e foi autuado o shopping. Porque esses animais não poderiam, primeiro que não tinha licença,
sim,
e segundo, estavam em lugar insalubre. Então, todo shopping, pet shop ou vendedora de animais, estão passíveis a essas questões suspensivas de direito. Mas também o cidadão tem que ter a consciência, quando comprar um animal, que aquele animal, quando se compra, ele é pequeno, e ver a raça dele, se é compatível aonde você mora.
Uhum.
Não adianta eu comprar um animal de grande porte e morar num apartamento sabendo que esse animal lá não vai estar compatível ao local. Até para o animal, até para os vizinhos. Você vai ter criar dois problemas. Um problema para você com o animal, porque você vai responder por crueldade, porque esse animal está em um local inadequado, uhum, e vai responder também para a poluição, seja sonora, atmosférica pelo animal, com os vizinhos também que lá moram.
E muita gente esquece que os bichinhos crescem, né, doutor?
Essa é a grande preocupação nossa, porque geralmente você vê pais andando com criança, vão lá, acham o animal coisa mais linda, coisa lindo animal pequeno.
Uhum.
Só que esse animal vai crescer e a pessoa tem que ter a ideia, que nós chamamos de posse responsável, que esse animal depende de espaço. Ninguém nunca vi numa compra do animal dizer, olha, esse animal vai crescer quanto, o que que ele... Só vê a alimentação, mas ele vai crescer quanto que ele precisa de espaço, o que que ele precisa de luz, quanto ele precisa tomar de luz por dia, o que que ele precisa para andar. O que você vê muito é muita venda, tem esse, a alimentação, essa alimentação aqui, mas como é que fica a questão da dignidade desse animal com relação à vida dele,
sim,
certo? De tomar o sol, de poder passear, de andar, tudo isso daí. Isso nos preocupa muito.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o promotor de justiça, o Dr. Sérgio Luiz Cordoni, que atua na Promotoria de Proteção do Meio Ambiente aqui de Curitiba. Ele traz para a gente mais informações sobre um tema muito interessante, que são os direitos dos animais. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, eu queria também perguntar para o senhor como que funciona a questão da regulamentação dos testes realizados em animais e por empresas do ramo de cosméticos, por exemplo. O que que pode e o que que não pode ser feito nesses procedimentos?
Veja bem, a Lei de Crimes Ambientais, até vou colocar, o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais,
uhum,
ela diz ali no seu capítulo o que que é crueldade contra animais. Só que ela continua, ela não para somente dizendo, olha, vai responder só a pessoa, seja ela física ou não, ou jurídica com relação a esses animais. Mas ela coloca também, no seu parágrafo primeiro, quem corre nas mesmas penas daquele que praticou crueldade contra animais, quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos.
Uhum.
Certo? Então, mesmo para a questão, vamos dizer, nós podemos ter experiência com animais em questão de ciência, certo? Desde que não cause maus tratos com relação aos animais. A gente tem um caso muito emblemático, que não foi em Curitiba, foi com uma espécie de cachorro conhecida, que o Ministério Público atuou porque estava fazendo experiência com relação a tratamento de beleza. Hoje, na Inglaterra, é proibida por lei lá, qualquer experiência. E no Brasil foi muito feliz a Lei de Crimes Ambientais, porque diz o seguinte, o Código de Peça também trazia no seu bolso que você poderia ter experiência científica. Você vê, vamos dizer, a ciência vem através, visando com cada animal, a proteção à saúde humana.
Sim.
Desde que, aí entra de novo a dignidade do animal, não tenha crueldade com relação a esse animal. Ou seja, de qualquer forma, se tiver outro método, Suponhamos que eu possa fazer uma experiência com um boneco, com outra coisa. Eu estou usando o animal e estou incorrendo nesse crime, mesmo que seja para fim científico. Ou estou usando esse animal de forma cruel, de qualquer forma cruel, eu poderia dar nele uma anestesia, alguma coisa para não sentir dor, e deixo isso em vão, e estou incorrendo nesse crime. Seja ele, porque a lei também de crimes ambientais foi muito feliz, porque pune, é uma das poucas leis no Brasil que pune, não só a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Uhum. Então, responde a pessoa jurídica e a pessoa física que está fazendo a crueldade. Então, seria somente para fins científicos, desde que não cause crueldade com relação a animais.
Uhum. Certo? Doutor, outra dúvida, talvez muito frequente, é sobre o que a legislação estabelece quanto ao uso de animais em espetáculos de entretenimento, como a gente sabia que tinha muito em circos, por exemplo. E quais são as possíveis punições para essa prática?
A nossa Câmara de Vereadores foi muito feliz que foi editada passou pela Câmara, depois que ela foi promulgada e tudo pelo prefeito, e o prefeito municipal da época, é a Lei Ordinária 12.467 de 2007, na época era o atual governador, e era prefeito, que era o Carlos Alberto Richa, o prefeito municipal.
Sim.
E a Câmara proíbe, né, através dessa lei, ela proíbe a manifestação, a manutenção, a utilização e a apresentação de animais em circos ou espetáculos assemelhados no município de Curitiba e da outras providências. Então, em Curitiba, não se pode usar animais em circos. Nós tivemos um grande problema que existe aqui, não muito longe, no nosso querido estado vizinho aqui de Santa Catarina, existe um parque temático muito grande lá que faz espetáculos pelo Brasil inteiro. E queriam trazer para Curitiba até por causa do espetáculo que tem, com cavalos e outras coisas assim. E não puderam ter entrar em Curitiba com o circo, com esses animais, por causa dessa lei que proibia. E eles não entendiam por que no Brasil inteiro poderia e aqui em Curitiba não poderia. Então, isso é um dos avanços que teve. E isso está de parabéns à Câmara de Vereadores de Curitiba, o prefeito municipal à época que sancionou a lei. E previu que é a proibição dessa questão com relação a animais em circo. Então, em Curitiba não existe mais animal em circo. Aquele negócio de chicotada em elefante, leão em jaula, isso não existe mais em Curitiba. Até porque a gente chama um caso muito emblemático em Irati, um circo que lá se apresentou, deixou um leão lá, foi embora, deixou um leão numa jaula e estava lá o leão.
Que horror.
Foi embora e o leão lá ficou. Isso faz alguns anos. E aí nós tivemos que intervir o Ministério Público até para a gente achar um local adequado através do IBAMA, um local que fosse um refúgio para esse leão que lá se encontrava. Então, além de toda essa problemática que existe com relação ao maus-tratos, que é com relação ao animal no circo em si, existe também o abandono, muitas vezes, esses animais que abandonam o animal e vão embora e assim por diante. Então, foi por isso que existe essa lei municipal, e veio em boa hora, já de 2007, certo? Já são 10 anos, bem dizer, que essa lei está em vigência e não pode ter circo em Curitiba com animais. Não pode ter de modo nenhum. Foi um avanço isso da Câmara de Vereadores com os curitibanos.
Doutor, fazendo um apanhado geral um pouco também do que a gente já conversou aqui hoje, queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes de que maneira que o poder público pode e deve atuar visando uma maior eficácia nessa questão da proteção dos direitos dos animais. O que ainda precisa ser feito?
Veja bem, ainda o município também, vamos dizer, anda bem junto com a Câmara. E claro que existe muito problema com relação à questão à flora, à fauna, quer dizer. Nós andamos muito bem na flora, com relação à árvore, tudo relacionado que seja árvore, bosque, existe. Agora, com o Código de Proteção aos Animais, eu acho que nós estamos começando a andar, certo? E nós precisamos andar cada vez mais com relação também à Câmara de Vereadores, com relação com mais leis, como foi essa que foi ditada com relação ao circo. Mas também tem que também ser louvável, também colocar aqui a questão com relação ao município, que em 2010 foi criada a Rede de Proteção ao Animal. Então, essa rede de proteção ao animal, todo animal errante que tenha, essa rede ambiental vai atrás desse animal para ver a condição dele, vai microchipar esse animal, vai fazer a doação para que aqueles que tenham, que queiram doar. Então, esse animal vai ser vacinado, vai ser microchipado e vai ter, vamos dizer, toda a proteção, toda a guarida para qualquer cidadão que queira lá, junto ao município, receber esse animal em doação, que nós chamamos então aí depois é protegida. É uma posse que tem junto ao município que está protegendo. Então, nisso, tem que se engajar, mas tem que se engajar também a população. O que não pode a população, por isso que a gente fala em posse responsável, é como eu falei, você comprar um animal naquela alegria com o teu filho, uhum, e chegar amanhã aquele animal não satisfazer mais o teu espaço,
né?
O teu desejo da criança, e esse animal seja abandonado na rua e venha a ser um problema de um animal errante que vai ser um transtorno, não somente para a população, mas um dano com relação a esse animal. Eu acho que além do poder público fazer a sua parte, cabe a nós, enquanto cidadãos, de ter na hora de adquirir, seja animal, seja um cão, que é, uma, uhum, é o mais comum que tem com relação à criançada, mas também animal que são exóticos. É tomar cuidado com os animais exóticos. Você não pode pegar, vamos dizer, comprar um animal exótico, vender, que não tem predadores em Curitiba, e soltar que, chegou, vamos dizer, eu compro uma, vamos dizer, uma cobra. É exótico. Só que essa cobra é pequena, daqui a pouco vira o tamanho de um apartamento. Aí a pessoa não tem o que fazer, descarta esse animal em qualquer local. E isso ocorre um problema sério. E isso não é só aqui no Brasil.
Por mais estranho que pareça, mas
não, isso
acontece,
não, né? Não é só no Brasil. Hoje a Flórida tem um problema grande, que foram soltas lá pelos americanos na Flórida cobras que estão acabando com os jacarés. Uhum. E há um desnível com relação, porque não tem predador. E ela está acabando com os crocodilos de lá, daquele tamanho está acabando. Nós tivemos também exemplo na Austrália. E nós temos um exemplo mais comum, se você pegar aqui, se ir para o Rio de Janeiro, muitas vezes no Rio de Janeiro, em outro local, o cachorro que se abandona aqui, e se ele começa e fica na mata, por assim, ele passa a ser um animal agressivo. Certo? Então, toda essa preocupação tem que ter, nós temos que ter com relação aos animais. E isso sem falar nos navios que aportam aqui, nos aviões que aportam aqui, que trazem consigo bactérias, micro, caramujos, qualquer coisa que venha nesse navio, que se não ser inspecionado e aqui ficar, não tem predador. Um exemplo claro disso daí, uhum, é Itaipu Binacional. A Itaipu Binacional tem que parar não sei quantas vezes lá num ano ou durante alguns anos por causa de um caramujo chinês que veio, por certo, através do Rio Paraná, veio para cá e se estabeleceu no rio. E isso entra na turbina e acaba com a turbina. Isso é um simples caramujo. Então, o cuidado vem desde a nossa fronteira, com os animais que vêm exóticos de lá para cá, como cuidado com os nossos animais silvestres aqui, certo? Uhum. Para que também não seja também a questão do tráfico de animais.
Doutor Sérgio, infelizmente nosso tempo está acabando, mas só para a gente finalizar nossa entrevista, queria pedir para o senhor falar para os nossos ouvintes como que pode e deve ser feita uma denúncia de maus tratos aos animais domésticos ou aos animais silvestres.
Veja bem, a prefeitura tem o número 156, uhum, que lá tem essa rede de proteção animal. É ela que vai se incumbir, já se incumbe pelo município de ver a questão desse animal, ir no local e ver o que está acontecendo. Então tem a questão do 156, existe o batalhão da polícia ambiental, existe a delegacia de polícia do meio ambiente, existe a Polícia Civil, né, que é o batalhão, que é a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente, e existe o Ministério Público. Precisando, é só dar qualquer reclama ao Ministério Público, que o Ministério Público por si vai acionar também todos esses órgãos que aqui nós relacionamos. Se muitas vezes você não tem a resposta no 156, ou na delegacia, ou em qualquer outro lugar, o Ministério Público está com a porta aberta para receber essa reclamação de imediato e tomar as medidas cabíveis.
Uhum. Doutor Sérgio, eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu lhe agradeço aos ouvintes pela essa oportunidade.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. É claro, ouvintes, para a sua companhia. Até lá!
Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.